Agora, continuando, né? Ainda no capítulo de número 4, livro 3, agora a partir de 429 a 29, Aristóteles diz o seguinte: que não são semelhantes a impassibilidade da parte perceptiva e a da intelectiva, é evidente no caso dos órgãos sensoriais e da percepção sensível. Pois a percepção sensível não é capaz de perceber após um objeto perceptível intenso, um som, por exemplo, após sons altíssimos, tampouco ver ou cheirar depois de cores e cheiros muito fortes. Mas o intelecto, quando pensa algo intensamente inteligível, nem por isso pensa menos os mais fracos. Pelo contrário, pensa ainda melhor, pois a capacidade perceptiva não é sem corpo, ao passo que o intelecto é separado. Assim, quando o intelecto se torna cada um dos objetos inteligíveis, no sentido em que isso se diz daquele que tem a ciência em ato, isso ocorre quando ele pode atuar por si mesmo. Ainda nessa circunstância, o intelecto está, de certo modo, em potência, embora não como antes de aprender ou descobrir. E agora ele mesmo é capaz de pensar, né, assim, de pensar a si próprio. Aqui, né, observação eu gostaria de fazer diz respeito justamente ao fato de que o intelecto aumenta, né, a sua potência, na medida em que a sua intensidade, né, na percepção do inteligível aumenta, né, contrariamente à percepção sensível. E isto, né, vai até o ponto dele pensar a si próprio. Lembrando então aquilo que é próprio de um motor imóvel, a tangência então dessa alma racional, intelectiva com um motor imóvel. Além disso, outra observação importante que ele faz aqui diz respeito ao fato de que o intelecto pode pensar intensamente o seu objeto sem se danificar, né, em virtude do fato de que o intelecto é separado. Diferentemente da faculdade perceptiva. Aliás, né, não é a primeira vez na qual Aristóteles comenta, né, esse fato de que o intelecto é separado. Anteriormente, em 413 a 4, ele já havia, apontado nessa direção. Aristóteles então afirma: está bastante claro que a alma, ou algumas partes dela, se ela for por natureza partível, não é separada do corpo, pois, em alguns casos, a atualidade é das partes elas mesmas. Bom, até aqui, né, mostra a relação da alma com, o corpo. Não obstante, por não serem atualidade de corpo algum, nada impede que pelo menos algumas partes sejam separadas. Isso ele dizia, portanto, antes dessa aquela primeira passagem que nós chegamos a ler, né? O que eu acabei de ler se encontra no capítulo 2 do livro 2, 413 a 4. Mas ainda há uma outra passagem, diferente daquela primeira que eu citei, e dessa segunda aqui, em 413B24, onde ele volta a tocar no assunto. Aristóteles então afirma: no que diz respeito ao intelecto e à capacidade de inquirir, nada ainda é evidente, mas parece ser um outro gênero de alma, e apenas isso admite ser separado, tal como o eterno é separado do corruptível. Quer dizer, aqui então, né, novamente, há essa abertura, né, para o intelecto, que tem essa tangência com, né, o eterno. Embora, fique essa questão de como, qual é o destino, dessa parte da alma, do intelecto após a morte, para onde vai esse intelecto, se esse intelecto é o mesmo para todos os seres humanos, ou se ele é específico para cada um, né? Tudo isso fica uma questão, né, não muito clara, pelo menos para mim, não muito clara e resolvida em Aristóteles. Talvez, né, ele tenha tocado nessas questões, os seus textos juvenis, ainda mais próximo do pensamento de Platão. Embora, justamente com essa noção de alma, e como vimos, né, já é responsável pelo crescimento, e aqui na alma racional, a alma que faz essa tangência, né, com o eterno e com o divino, dá para perceber a continuidade daquela via aberta por Sócrates, da descoberta da alma, aprofundada por Platão e continuada por, né, Aristóteles. De tal forma que, no caso específico da alma racional, esse ponto de transcendência, esse ponto em que a alma não sofre o destino do corpo, a corrupção, ela é assinalada por Platão, ou desculpa, ela é assinalada por Aristóteles, assim como anteriormente já havia feito Platão. Nesse sentido, portanto, ele continua nas trilhas de Sócrates e de Platão, apesar, obviamente, como um bom aluno de Platão, ter alterado sua posição em relação ao mestre e ter desenvolvido uma filosofia própria.